Oi. Sessão ordinária 29/11/2022. Convido os senhores vereadores para tomarem assento em seus lugares. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 30ª sessão ordinária da sessão legislativa de 2022. Designo o vereador Júnior para fazer a leitura de um versículo da Bíblia.
É bom louvar ao Senhor e cantar salmos ao vosso nome, ó Altíssimo. Anunciar pela manhã os vossos favores e pela noite a vossa fidelidade. Com a lira de 10 cordas e com a cítara ao murmúrio da harpa. Porque vós me alegrais, Senhor, com as vossas obras. Exulto com as obras das vossas mãos. Senhor, como são magníficas as vossas obras.
Designe o secretário da mesa para fazer a chamada.
Vereador Ademir Fagundes de Ambrosio.
Gente.
Vereador Celso Luiz Guzzo. Vereadora Cíntia Irene Cirilo. Vereador Edilson Motovani.
Presente.
Vereador Leal dos Anjos dos Santos. Vereador Heraldo Francisco Poleza.
Presente.
Vereadora Faraildo Alves de Oliveira.
Presente.
Vereador Glauber Tonon.
Presente.
Vereador Zevon de Souza, presente. Vereador Marcelo Almeida Campostrini.
Presente.
Vereador Simão Nosso Favarato. Senhor presidente, Celso Luiz Guzzo e Cíntia Irene Celeiro não se encontram.
Solicito da secretária que faça a leitura do expediente.
Ofício do Gabinete do Prefeito, número 996, de 2022, encaminhando o projeto de lei número 1928. Projeto de resolução CMJN 06, de 2022, com pedido de urgência. Projeto de lei 1910, 1914, 1916, 1922, 1923, 1924, 1928, de 2022. Projeto de Lei CMJN 403, de 2022. Projeto de Decreto Legislativo 02, de 2022. Senhor Presidente, o que consta do expediente?
Passamos à ordem do momento dos oradores. Neste momento, passa a palavra ao vice-presidente.
Com a palavra, o vereador Glauber Tomnão, que terá o prazo de 10 minutos para se pronunciar, conforme disposto no artigo 149 do Regimento Interno.
Boa noite a todos. Quero cumprimentar nobres colegas vereadores, assessores, funcionários dessa casa e público aqui presente. Hoje vem essa tribuna para comunicar aos meus colegas vereadores que fiz um projeto de lei de convocação ao presidente, ao diretor do SAAE, para prestar esclarecimento do que vem acontecendo na comunidade de Santo Afonso. Acredito que é um descaso muito grande com a comunidade. Já tem morador com 17 dias sem água. Então, peço a colaboração dos nobres colegas para que esse projeto seja aprovado.
Ordem. Você me concede um?
Sim.
Primeiramente, quero parabenizar por essa resolução. Não é de hoje que a gente vem passando, né, os moradores daquele bairro sempre vêm solicitando nossa ajuda. Eu acho e acredito que tem, assim, que o diretor vir aqui dar uma explicação para a população. Por mais que todos os vereadores vão lá no SAAE, a gente tem uma resposta, mas ele tem que vir aqui, sim, dar uma resposta para a população, qual é o problema, a problemática, porque a gente não é uma problemática de 2 dias. É uma problemática já que vem sendo de vários meses. E você está de parabéns, presidente. Nessa semana, na segunda-feira, eu vim aqui na sessão, né, na Câmara, justamente para conversar, para a gente poder fazer um ofício solicitando. E eu fiquei sabendo a resolução e não fiz, porque já tinha um pedido, e um pedido muito encorpado, eu vejo, dessa forma, a palavra correta, encorpado, porque uma pessoa que vai vir aqui e vai nos dar as explicações, cada vereador vai poder tirar suas dúvidas em referência a esse assunto.
Então, vereadora, o que acontece? A gente sabe, o problema de Santo Afonso é um problema crônico, que já tem muito tempo que tem isso daí. Eu acho que desde quando eu era vereador, junto do vereador Júnior D'Ambrosio, vereador Marcelo, a gente sempre estava cobrando. A gente ligava hoje, amanhã a água estava de volta. Só que agora as coisas estão sendo diferentes. Tem morador com 7 dias, com 17 dias, com 14 dias sem água. A gente sabe que nós temos o vereador Evandro aqui, que volta e meia está lá. Fiquei sabendo que até cedeu seu carro para carregar água, o senhor fez isso. Mas não é certo, cara. O SAAI tem que arrumar uma solução. A gente não pode ficar esperando até o projeto que tem para sair para resolver o problema. Tem que ter uma solução de imediato, alguma coisa para fazer. A população não pode pagar por isso. Na hora que chega no final do mês, sua conta de água está lá para pagar. E não vem descontando os dias que não teve água, não. Então isso é um absurdo que estão fazendo com a comunidade de Santo Afonso. Fica aqui, peço o apoio dos meus colegas vereadores para que esse projeto seja aprovado. Muito obrigado e uma boa noite a todos.
Devolvo a presidência a Glauber Tonon.
Passamos à ordem do dia. Foi protocolado nessa Casa de Leis, com pedido de urgência, projeto de resolução da Câmara Municipal 006 de 2022, de minha autoria, que dispõe sobre a convocação do diretor-presidente do SAAI, e João Neiva, para prestar esclarecimento sobre a matéria de sua competência. Pedido de urgência está em discussão. Pedido de urgência está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. Pedido de urgência foi aprovado. O projeto de resolução está em discussão. O projeto de resolução está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. O projeto de resolução CMJN 006 de 2022 foi aprovado.
Senhor presidente, eu gostaria de fazer declaração de voto, por favor.
Sim.
Então, boa noite a todos. A minha manifestação aqui é agradecer aos colegas que, no meu entender, acho que mudaram um pouco o entendimento da importância de um projeto de resolução. No dia 22 de março, eu fiz um comentário aqui em relação ao SAAI e eu lembro muito bem das minhas palavras, que eram as seguintes: que o problema de Santo Afonso, em relação à falta de água, é porque era em Santo Afonso. E que se fosse em qualquer bairro que, com pessoas de poder aquisitivo melhor, isso não estaria acontecendo. E aí, eu disse isso na terça-feira, no dia 22. O Cláudio não estava, o diretor Cláudio não estava. E, se eu não me engano, no dia seguinte, ele me ligou dizendo que ficou sabendo das minhas palavras, da forma como eu disse. E eu repeti exatamente o que eu tinha dito, porque eu não tenho nenhum problema com isso, né? E aí ele me respondeu com um texto. No dia 22/3, ele me respondeu com um texto. No dia 25, ele me respondeu, dizendo, entre outras coisas, que o problema estaria resolvido. Fato é que não foi resolvido e nós estamos aqui hoje numa situação complicada. Eu agradeço o entendimento dos colegas de que é importante que esta casa aqui é o local onde os agentes públicos precisam vir e dar os seus esclarecimentos. O diálogo é importante, a comunicação é importante, porém, esse diálogo e essa comunicação precisa ser feito nesta casa que representa o povo. Então, assim, eu fico feliz que, na minha concepção, o entendimento dos colegas mudou, porque a gente já teve projeto de resolução que foi reprovado, que tinha o mesmo objetivo, que era pedir que um agente público viesse aqui na Câmara dar esclarecimento. E muitas das justificativas era porque tem diálogo, porque tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então, assim, acho importante, acho fundamental, mais do que ele vir aqui dar resposta, é que a solução seja realmente resolvida. Não dá para ficar numa casa com 15 dias sem água, com 17 dias sem água. Além disso, tem a questão das pessoas estarem nas redes sociais nos cobrando, né, e principalmente, mais especificamente, o vereador Evandro. Né, muitos moradores de Santo Afonso também entram em contato com a gente. É uma situação até agressiva, tá? A gente é praticamente agredido verbalmente nas redes sociais devido a uma situação que eu não sou especialista no assunto, não sei como resolver, mas sei que precisa ser resolvido. Eu entendo que precisa ser resolvido. E esse problema, eu estou dizendo porque eu morei lá durante muitos anos. Nasci, me criei, cresci lá. Esse problema não é de agora. E, infelizmente, a situação agora está mais gritante. Imagine agora, nesse momento com chuva, uma pessoa sem água dentro de casa. Né? Então, é muito complicado. Então, gostaria de fazer esse registro aí em relação à mudança de entendimento dos colegas e à aprovação desse projeto de resolução. Muito obrigado.
Com a palavra, vereadora Simone.
Boa noite, nobres colegas, funcionários da Câmara, público presente. Eu vou dizer aqui, em outras palavras, o que o vereador Eliel disse, o que eu disse para você, presidente, pessoalmente, eu quero externar aqui, quero te parabenizar, que independente do problema, nós estamos aqui para solucionar, para ajudar a solucionar, para cobrar, para provocar discussões positivas para o município avançar. Independente do problema. E nós, vereadores, temos várias ferramentas. E uma delas é o projeto de resolução, que, no meu entendimento, não é coação, não é ofensa, não é provocação, é uma ferramenta. E o meu projeto de resolução da educação foi reprovado e fiquei decepcionada como presidente da comissão. Poderia nem ser a presidente, mas como presidente, se ser reprovado um projeto de resolução, eu acho nada mais, nada menos do que a gente deixar, a gente não permitir que o gestor da pasta, o responsável por aquela situação, não possa explicar para a gente ajudar, para a gente solucionar o problema. Então, assim, parabéns. Acho que o Eliel foi muito feliz. Espero que os nobres colegas entendam realmente o valor de uma resolução, desse projeto de resolução, e que venham muito, se necessário for. Viu, presidente? Eu acho que é isso. Quero te parabenizar. Estou muito feliz que, não pelo problema, mas como por essa ferramenta poder ser usada. O que não aconteceu com a minha resolução, né, com o meu projeto de resolução, em relação à educação, ao transporte, em relação às cadeiras da CEMED em partido político, assim, até agora. E foi feita uma explicação por outra via, na sessão seguinte, por uma reunião. Ou seja, dá no mesmo. Né? O responsável da pasta veio aqui e explicou o esclarecimento da mesma forma. Só porque entenderam que o projeto de resolução seria uma coisa ofensiva. Então, assim, não entendi, não participei da reunião por uma questão de postura. Assim, como eu falei com você, presidente, não tem sentido eu participar de uma reunião, de uma explicação, sendo que eu pedi explicação e os nobres colegas, alguns colegas, reprovaram a resolução. Sem sentido. Mas, enfim, eu tive que falar isso, porque isso muito me entristeceu, e espero que nós possamos usar essa ferramenta, porque nosso objetivo aqui é único. E se todo mundo entender, eu acho que só contribui para o município de João Neiva para resolver os problemas, solucionar os problemas que existem e existirão sempre, porque é um município e está uma constante e de coisas para de situações para serem resolvidas. Obrigado, boa noite.
Será submetida à deliberação do plenário o projeto de lei número 1910 de 2022, que estima a receita e fixa despesa do município de João Neiva para o exercício financeiro de 2023, que está acompanhado do parecer jurídico das comissões permanentes. Está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, que se levante. Projeto de lei número 1910 de 2022 foi aprovado. Projeto de lei número 1914 de 2022, que dispõe sobre a criação de cargos públicos para atendimento a programas especiais e das outras providências, baixou as comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, e Educação, Saúde e Assistência, e permanecerá nas mesmas por estar no prazo regimental. Será submetido à deliberação do plenário projeto de lei número 1916 de 2022, que ratifica o protocolo de intenções de Agência Reguladora Internacional de Saneamento Básico do Espírito Santo e autorize o ingresso do município de João Neiva em referida agência, que está acompanhado do parecer jurídico das comissões. O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, que se levante. Projeto de lei número 1916 de 2022 foi aprovado. Projeto de lei número 1922 de 2022, que altera a lei municipal 2648 de 2014, baixou as comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento e Educação, Saúde e Assistência e permanecerá nas mesmas por estar no prazo regimental. Projeto de lei número 1923 de 2022, que cria gratificação por atitude de natureza contínua especial para motoristas que exercem as funções no transporte escolar e das outras providências, baixou as comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento e Educação, Saúde e Assistência e permanecerá nas mesmas por estar no prazo regimental. Projeto de lei número 1924 de 2022, que dispõe sobre serviço de plantão presencial a ser prestado pelos servidores do SAI e João Neiva, baixou as comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento e Obras e Serviços Públicos e permanecerá nas mesmas por estar no prazo regimental. Baixa o projeto de lei número 1928 de 2022, que institui a política de bem-estar animal e das outras providências, baixou as comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento e Agricultura e Meio Ambiente. Baixa o projeto de lei CMJN 403 de 2022, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre a concessão de abono para valorização dos servidores da Câmara Municipal de João Neiva, as comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento. Baixa o projeto de decreto legislativo da Câmara Municipal de João Neiva 002 de 2022, de autoria da Comissão de Finanças e Orçamento, que dispõe sobre a aprovação com ressalvas da prestação de contas da Prefeitura Municipal de João Neiva à Comissão de Justiça e Redação. Passamos às explicações pessoais. Com a palavra, o vereador Eliel.
Agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui. Hoje, falar de educação é bem um pouco difícil. Primeiro, porque eu gostaria de estar aqui e quero parabenizar a escola professora Maria Olíria pelo resultado dos alunos no SESI e no IFES. A gente teve muitos alunos que foram classificados e vão continuar aí seus estudos. Mas também, infelizmente, a gente precisa registrar com muito pesar o grave acontecimento, triste acontecimento que aconteceu aí no nosso município vizinho. A gente que é professor, a gente fica imaginando A gente consegue se transportar para dentro de uma sala de professores, para dentro de uma escola, e fica aquele sentimento de que poderia ser com a gente, né? E diante disso, cabe a nós, principalmente, cuidar das emoções dos nossos alunos e cuidar das nossas emoções. A gente não tem que julgar ninguém, julgar a família, julgar o agressor. A gente precisa ter empatia para com as vítimas, saber que todos são vítimas, todos da escola, todos os professores, todos os familiares, inclusive a família do agressor e o próprio agressor. Todos nós precisamos compreender e ligar o sinal de alerta para a segurança de nossas escolas. A gente não adianta ficar aqui divagando com o pensamento do que falta e o que não falta em escola, mas sim pensar em formas de evitar determinadas tragédias e também preparar os nossos alunos que estão dentro da escola para a formação integral, para que a gente não tenha que passar por essas situações, por esses momentos tão tristes. Então, eu gostaria de deixar esse registro aqui e pedir, né, que o Senhor Jesus possa guiar os nossos corações e, principalmente, estar do lado dessas pessoas que estão sofrendo com as perdas. Muito obrigado.
Eu quero consultar os nobres colegas para a gente suspender a sessão por 5 minutos. Coloco em votação antecipação da sessão do dia 6 para o dia 5, às 18 horas. Caso seja necessário.
Não já foi decidido? De qualquer resultado? Não, eles falaram se qualquer... Antecipava logo, de qualquer... Então é melhor botar na quarta, pô.
É condicionado.
Tá desligado. Tá desligado. Não. Peraí, deixa ela falar ali.
Se for na terça,
a gente vai fazer isso.
Isso.
Tá claro.
Não pode falar com agora. A gente só deixa registrado que se o Brasil for jogar na terça-feira, será que tem um ato de convocação para você? Porque está sendo de Deus. Aí tem efeito. Pode falar na hora que falou. Consulta o cenário da troca da sessão, caso o Brasil.
Mas é melhor fazer do jeito que a Carla falou, Bruno. É, pô, a gente faz um ato de convocação.
Consulta plenário. A sessão. Thank you.
Olha aqui como eu coloquei. Consulta do plenário sobre a mudança da sessão do dia 6 para o dia 5. Jogue na sexta-feira. Na terça.
Consulta o plenário sobre a mudança da sessão do dia 6 para o dia 5, caso o Brasil jogue na terça-feira. Quem for favorável permaneça sentado, quem for o contrário que se levante. A mudança da sessão foi aprovada. Passamos às explicações pessoais, com a palavra a vereadora Fará.
Boa noite, quero cumprimentar a mesa, a presença na pessoa do presidente, cumprimentando todos os novos colegas, público presente. Quero aqui deixar registrado, né, sobre os ocorridos da sexta-feira, meu pesar a todas as famílias envolvidas. A gente fica até sem palavras para falar. Eu falo que eu tomei até um susto, porque eu tinha uma sobrinha que estudava naquela escola, tenho, né? E graças a Deus ela não estava. Assim, no momento a gente fica sem palavras para falar das pessoas que foram atingidas, mas também a gente fica sem palavras no momento de olhar para aqueles dois pais, né? O pai e a mãe, desse menor infrator, que deu toda a educação e, mesmo assim, foi lá e fez uma barbárie dessa. E quero aqui também deixar registrado meu agradecimento ao capitão Osmar, né, que reforçou a segurança nas escolas do município. Hoje, eu tive uma conversa com eles, né, agradecer à secretária que vem fazendo um trabalho. No dia, na sexta-feira, eu liguei para ela, ela já estava assim, mobilizando todo mundo, toda a segurança. Fica aqui meu agradecimento à secretária e a toda a sua equipe. Né? A gente sabe que não foi no nosso município, mas a gente sabe que a gente sempre fica apreensivo. Podia ter sido aqui, mas graças a Deus não foi. Né? E fica aqui meu agradecimento à secretária por estar sempre sensível a tudo que acontece. E pensando já na... Ela foi além do ocorrido, já pensou na aula na segunda, né, e já foi preparando a segurança das nossas crianças. E peço, né, à secretária que a gente possa, né, esse restinho de final de ano letivo, que eu sei que a gente vai ter essa segurança, mas que a gente possa fazer um trabalho para 2023, onde todos os vereadores já sinalizaram um porteiro. Né? Eu sei que a escola ela não pode ter essa visão de um presídio, mas a gente precisa pensar de alguma forma um jeito de ter mais segurança para os nossos alunos. Né? Porque os pais, quando mandam seus filhos para a escola, ele acredita que ele está seguro. Né? E a gente viu uma barbárie daquela. Né? Eu não sou mãe, mas eu sofri da mesma forma que como fosse meu filho. Né? A gente se coloca no lugar do outro. Né? E, assim... Eu não tenho palavras de gratidão pela polícia por ter, pelo trabalho feito tão rápido, por ter conseguido prender esse menor. E vamos orar, pedir a Deus que aquelas pessoas que ainda estão no hospital possam conseguir a vitória, que não é fácil, a gente sabe das dificuldades. Ainda temos algumas pessoas em estado gravíssimo, e tenho certeza que cada um, com a sua oração, eles vão ter a vitória.
Com a palavra, vereador Marcelo.
Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, servidores dessa casa, público aqui presente.
Também gostaria de citar o fato ocorrido em Aracruz, senhor presidente, e dizer que é com muita tristeza que o nosso município vizinho foi noticiário em todo o Brasil e até no mundo, né? Dizer que aquela sexta-feira, além desse fato que ocorreu em Aracruz, nós também tivemos alguns fatos aqui no nosso município, como a perca de uma criança em Barra do Triunfo, né, que faleceu afogada. Nós também tivemos um cidadão que morreu eletrocutado. Então, assim, foram dias muito complicados no nosso município, né? E dizer que fica aqui a nossa reflexão, não só a respeito da segurança, mas também aproveitando aqui, a secretária está aqui presente, de educação, o doutor Leandro também citou hoje nas redes sociais, que a gente tenha também um plano de contingência para casos de alguma eventualidade de acidente, que seja um atentado, que seja um incêndio, mas o que os professores devem fazer, o que as crianças devem fazer? Um treinamento, né, para que a gente possa evitar essas catástrofes. E deixar registrado também aqui que a gente necessita aqui, nós, né, como pais, como educadores, de uma atenção mais especial ao diálogo de pais com filhos, dos filhos com os pais, porque a gente, olhando e lendo sobre aquele episódio, a gente vê que era uma família um pouco afastada em relação a pais e filhos, né? Então, a gente vê que a rede social, do mesmo jeito que ela ajuda, ela também contribui para certos tipos de perversidade. Então, assim, deixar aqui um recado aí de conscientização para que a gente tenha mais diálogo, que os pais acompanhem mais de perto as ações dos seus filhos e que a gente comece aqui tentar construir aqui, junto com o secretário, o executivo, o legislativo, um plano tanto de segurança, como um plano de contingência, como um plano aí de orientação para os alunos, professores e quem mais que esteja aí, os atores que compõem isso aí, para a gente tentar evitar algumas eventualidades e algumas tragédias como que aconteceu em Aracruz. Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Heraldo.
Boa noite, presidente. Boa noite, nobres vereadores, por presente. Eu queria aqui colocar os sentimentos, como o Marcelinho falou. Aracruz foi um desastre ter acontecido aquilo. E, no mesmo momento, aconteceu em Colatina também, foi uma tragédia também. E lá na Barra do Triunfo, aquela criança de 1 ano e 10 meses, que eu acompanhei todo o trabalho deles, todo o sofrimento daquela família, foi muito triste, é uma perca insignificante, que é ver uma criança daquela, um pai e uma mãe, naquela situação, família, familiares deles. E muito, muito dolorido foi aquele dia, saber de todos esses acontecimentos. Mas nós temos que ter muita fé em Deus, que Deus escolheu aquele caminho para aquela pessoa, quando Deus, é a mesma coisa que lá no jardim, tem um jardim, a gente vai lá naquele jardim, pega aquela florzinha mais bonita que tem lá, Deus foi lá naquele jardim, pegou essa florzinha mais bonita e levou para ele. Eu acho que isso daí é uma coisa que nós temos que ter no nosso coração. E uma boa noite e fica com Deus.
Agradeço a presença de todos. Convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária do dia 6 de 12 de 2022. Declaro encerrada a presente sessão.